DW Noticiário.
Boa noite, quarta-feira, 10 de abril, e você está ouvindo DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa com as notícias, hoje com Madalena Sampaio.
Em Moçambique, o líder da RENAMO, o principal partido da oposição, Afonso de Lacama, garantiu hoje que não vai voltar à guerra. No entanto, advertiu que atacará caso se sinta atacado. O líder da RENAMO falava em conferência de imprensa numa antiga base militar na Gorongosa, onde se encontra desde outubro passado. Lacama disse ainda que estão a ocorrer contactos com o presidente moçambicano, Armando Guebuza, intermediados por um académico moçambicano na sequência dos ataques da semana passada que provocaram pelo menos 8 mortos. Apesar da tensão que se vive no centro do país, o ministro do interior moçambicano, António Mondlane, reiterou também esta quarta-feira que o país está em paz e em segurança. E na Guiné-Bissau, o governo de transição disse hoje que são falsas, tendenciosas e mentirosas as afirmações sobre o alegado envolvimento do primeiro-ministro, Rui de Barros, e do presidente de transição, Sarif Nhamadjo, no tráfico de drogas. Dois dos alegados narcotraficantes, detidos pelas autoridades norte-americanas, terão dito que tinham ligações ao governo e à presidência da República, segundo a acusação da Procuradoria Federal do Distrito de Manhattan. Os acusados foram detidos na semana passada, juntamente com o almirante guineense Boubou Natshutu. O procurador-geral da República da Guiné-Bissau, Abdou Mané, também afirmou esta quarta-feira que as acusações de ligações de narcotraficantes ao governo e à presidência são falsas. O exército francês continua a sua intervenção no norte do Mali, em particular perto de Gao. Ontem, a França retirou já uma centena de soldados do seu contingente militar deslocado naquele país africano, onde iniciou uma intervenção em janeiro para travar o avanço dos rebeldes islamistas. A França tinha cerca de 4 mil militares no Mali antes desta primeira retirada. E a Al-Qaeda no Iraque reconheceu apoiar a frente Al-Nusra, muito ativa na rebelião síria. A Al-Nusra, criada há um ano, foi colocada na lista norte-americana das organizações terroristas estrangeiras. O anúncio desta fusão com a Al-Qaeda no Iraque poderá prejudicar a rebelião contra o regime de Bashar al-Assad. E a situação na Síria é um dos temas centrais da reunião dos chefes da diplomacia do G8, que reúne os 7 países mais industrializados do mundo e a Rússia, a decorrer hoje e amanhã em Londres. À margem da cimeira, os ministros britânico, francês e norte-americano prevêem reunir-se com opositores ao regime de Assad. A situação na Península Coreana é outro dos temas em cima da mesa. A Coreia do Sul e os Estados Unidos reforçaram o seu nível de vigilância militar face às repetidas ameaças de eventuais disparos de míssil pela Coreia do Norte. Ontem, um novo passo na escalada verbal aconteceu quando Pyongyang apelou aos estrangeiros que vivem na Coreia do Sul a pensar em abandonar o país em caso de conflito. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, lançou um apelo à calma entre os dois países. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Guido Westerwelle, também pediu à Coreia do Norte para pôr fim à retórica de guerra, sublinhando que o país está a brincar com o fogo. A Líbia seria o principal fornecedor de armas ao Mali, à Faixa de Gaza e à Síria, segundo um relatório da ONU. Apesar da existência de um embargo sobre as vendas de armas oriundas da Líbia, milhares de munições, granadas, explosivos e armas pesadas chegam às mãos de grupos armados ou terroristas, afirma o documento. Em Ankara, capital da Turquia, começou esta quarta-feira o julgamento de 72 ativistas e sindicalistas turcos acusados de conluio com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que é proibido. Os sindicalistas foram presos em junho de 2012 durante uma mega operação da polícia turca. Arriscam penas que podem ir de 7 a 15 anos de prisão devido à sua proximidade ao PKK, considerado uma organização terrorista na Turquia. As crianças são as principais vítimas de violência sexual nas regiões em conflito, segundo a organização britânica Save the Children. Nos países mais atingidos pela guerra, como a Libéria ou a Serra Leoa, mais de 70% das vítimas de abusos sexuais são crianças, segundo o relatório da organização divulgado esta quarta-feira. E a Associação de Defesa dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, publicou hoje o seu relatório sobre a pena de morte, no qual afirma que no ano passado houve 628 execuções em 21 países, o número ao qual se acrescentam os milhares de casos de execução na China. As estatísticas são secretas na China, mas segundo a Amnistia, aquele país executou mais condenados que todo o resto do mundo. O Irão surge na segunda posição, seguido do Iraque, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. E no desporto, mais uma noite de Liga dos Campeões. O Bayern de Munique está em Itália para defrontar a Juventus. Apesar da desvantagem de 2 golos trazida da primeira mão, os italianos sonham com a reviravolta na eliminatória. E o Barcelona enfrenta o Paris Saint-Germain depois do empate por 2-2 na semana passada. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Bettina Riffel.
DW. Jornal da Noite.
E os destaques desta quarta-feira. Líder do maior partido da oposição moçambicana garante que não haverá guerra, mas que, se for atacado, responderá à altura. Terminou hoje o 7º Fórum Teuto na Alemanha. Nosso repórter acompanhou tudo e traz as novidades. E no Iraque, mesmo passados 10 anos da queda de Saddam Hussein, a violência parece ser a mesma neste país. Em Moçambique, o líder da Renamo, Afonso Lhacama, afirmou hoje que nunca mais vai haver guerra no país. Lhacama falava esta quarta-feira a jornalistas em Gorongosa, local onde se encontra acantonado desde outubro, depois de divergências com o governo. Gorongosa serviu de base central do antigo movimento rebelde Renamo durante a Guerra Civil dos 16 anos, que terminou em 1992. Os detalhes a partir de Maputo com o Leonel Matias.
O líder da Renamo, Afonso Lhacama, afirmou hoje que nunca mais vai haver guerra no país. Lhacama fazia o seu primeiro pronunciamento público depois da confrontação armada da semana passada entre a Renamo e a polícia e os ataques a alvos civis, que se saldaram em pelo menos 8 mortos em Muxungwe. Ele considerou que o ataque a alvos civis tinha sido um incidente e que esforços estavam em curso para evitar que situações do género se repetissem.
E ele pediu para cessar com ataques no rio Save. E eu disse, presidente, essas coisas são complicadas. Dizer que parem ali, quando são militares, estão a passar nas viaturas civis e tudo, com canhões e chegam aqui a nos matar. É preciso dar ordem aos seus homens. E ele prometeu que havia se reunido com o ministro da Defesa, com o chefe do Estado-Maior, os deu ordem para cessar. Eu dei também para cessar.
Lhacama anunciou que está em curso um diálogo entre o presidente da República, Armando Guebuza, e o líder da Renamo, mediado por um académico. Trata-se do professor doutor Lourenço do Rosário, presidente do MARP, Mecanismo Africano de Revisão de Pares em Moçambique, e um dos mais reputados académicos do país e reitor da primeira universidade privada nacional, a Politécnica. Contactado telefonicamente pela DW, Lourenço do Rosário escusou-se a tecer qualquer comentário sobre o assunto. A DW apurou, no entanto, que está agendado um encontro para a próxima sexta-feira em Maputo entre o Ministério do Interior e a Renamo. Falando durante a conferência de imprensa, Lhacama deixou claro que não está satisfeito com a situação prevalecente no país e que é preciso que os problemas pendentes sejam resolvidos rapidamente.
O Acordo de Roma promovia a democracia real em Moçambique e não há. Há realizações de eleições livres e transparentes em Moçambique. Nunca tivemos a transparência nas eleições.
Lhacama disse que os incumprimentos do Acordo Geral de Paz por parte do governo não se ficaram por aqui.
Combinamos formar o exército apartidário, a partir de 15 mil homens da Renamo e 15 mil homens da Frelimo. Mas não foi assim cumprido.
O líder da Renamo assume que mandou atacar o acampamento da Polícia de Intervenção Rápida na última quinta-feira em Muxungwe, em retaliação a um ataque daquela força especial à sede da Renamo, onde, segundo disse, os seus homens se encontravam concentrados pacificamente e desarmados.
Desmobilizados todos, comunicaram-se num minuto de Roma Maputo, que Lhacama demita-se. Se recebe bilhões do Guebuza, demita-se e vai comer com ele lá em Maputo. Hoje queremos ter resposta. E eu disse, arranje a maneira. Vocês fizeram a guerra. Sabe onde vão apanhar armas? Respondam.
Ele lamentou as mortes que resultaram do ataque.
Lamento, podia ter sido evitado. Há quem pôde evitar aquilo. É meu irmão Armando Guebuza, presidente da República.
Afonso Lhacama condicionou o prosseguimento da aproximação entre o governo e a Renamo à libertação dos 15 membros do seu partido detidos na sua sede na última quarta-feira pela polícia em Muxungwe. Exigiu também que as forças de defesa e segurança, que alegadamente estão a cercar a base da Renamo em Gorongosa, recuem imediatamente e que a Frelimo pare de atacar os membros da oposição. Pronunciando-se sobre as eleições autárquicas agendadas para este ano, Lhacama disse que é urgente a revisão da lei eleitoral, de modo a garantir a paridade na representação dos partidos políticos na Comissão Nacional de Eleições. De Maputo para DW, Leonel Matias.
E a nossa pergunta do dia diz respeito ao comentário feito pelo líder do principal partido da oposição de Moçambique, Afonso Lhacama. Ele disse que não haverá guerra no país, mas que se for atacado, atacará. Nós perguntamos aos nossos ouvintes se você acredita nisso.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Energias renováveis e energias convencionais. É isso que o continente africano precisa. Essa foi a conclusão a que chegaram os participantes do 7º Fórum Teuto-Africano das Energias, uma mega conferência organizada pela Associação Alemã dos Empresários, Afrikaverein, e patrocinada pelo governo alemão. O fórum começou na cidade de Hamburgo e terminou nesta quarta-feira na Feira Industrial de Hanover. O jornalista Antônio Cascais esteve presente e enviou uma reportagem.
Christoph Kannengießer, presidente da Afrikaverein, Associação das Empresas Alemãs com Negócios em África, diz que este 7º Fórum das Energias serviu para lembrar que existe em África um mar de oportunidades à espera de serem aproveitadas. As potencialidades do continente africano são enormes. Os observadores esperam um aumento da procura de energia na ordem dos 500% nos próximos 25 anos no continente africano. Essa procura enorme poderá gerar negócios no valor de pelo menos 80 mil milhões de euros e a nossa associação está empenhada em divulgar e aproveitar as potencialidades do continente africano. Os especialistas confirmam que mais de 500 milhões de africanos ainda não têm acesso à corrente elétrica. E sem energia elétrica não há desenvolvimento, lembraram os organizadores do Fórum das Energias. Um dos participantes do fórum foi Salvador Namborete, ministro da Energia de Moçambique, que, em entrevista à DW, confirmou que o seu governo está empenhado em oferecer mais e melhor energia, sobretudo às populações rurais, e para isso conta com a cooperação e tecnologia de empresas estrangeiras.
A procura de energia em Moçambique tem um padrão similar ao que observamos noutros países africanos. Portanto, há uma rápida aceleração da procura. Há uma taxa em torno de 15% por ano, o que implica que precisamos, no mínimo, de acrescentar a nossa capacidade de geração pelo menos mais 100 megawatts por ano.
A Alemanha gosta de apresentar-se como país predestinado para oferecer soluções energéticas para países como Moçambique. O presidente da Associação Empresarial Afrikaverein lembrou que a Alemanha, há bem pouco tempo, por decisão política, mudou todo o seu conceito energético, apostando passo a passo nas energias renováveis em detrimento das energias nuclear e convencionais. As soluções que a Alemanha encontrará poderiam, por que não, ser exportadas para os países africanos, incluindo os lusófonos, salienta Christoph Kannengießer. Os empresários alemães mostram cada vez mais interesse em investir em países como Angola ou Moçambique. Isso tem a ver com a riqueza desses países em termos de recursos naturais. Estou, portanto, muito otimista que possamos satisfazer cada vez melhor as necessidades dos mercados de Angola e de Moçambique. Salvador Namborete, ministro moçambicano da Energia, registou com agrado as palavras dos numerosos interlocutores alemães e africanos neste Fórum das Energias, patrocinado pelo governo alemão.
É importante que os países continuem a realizar campanhas de educação sobre a necessidade de ver energia para além da luz. A energia não pode ser só luz para combater a escuridão. A energia deve ser vista como matéria-prima para investir na produção de bens, na produção de serviços, que gerem rendimentos, que gerem empregos, que as pessoas possam pagar o preço real, o preço justo pelo serviço que é prestado.
O 7º Fórum das Energias foi o mais participado de sempre. Os organizadores, esses, já começaram a preparar a próxima, a 8ª edição. António Cascais, DW.
Em Angola, as autoridades continuam a demolir casas. Desta vez, as demolições aconteceram em Menongue, na província de Cuando-Cubango. De acordo com uma organização não governamental no terreno, várias famílias ficaram desalojadas e foram deixadas ao relento. Madalena Sampaio conversou sobre esse assunto com alguém da Fundação Open Society em Angola.
As demolições em Angola chegaram agora à cidade de Menongue, na província do Cuando-Cubango. O processo de demolição de residências na área do aeroporto Comandante Coenha começou na terça-feira na presença do administrador de Menongue, Antunes Fernando Ambo, e de um efetivo da Polícia de Intervenção Rápida e da Ordem Pública. A denúncia é feita pela organização não-governamental Mubaquita, a Missão de Beneficência Agropecuária do Cuando-Cubango, Inclusão, Tecnologias e Ambiente. Segundo a ONG, que é parceira da Fundação Open Society em Angola, cerca de 40 casas serviram de experiências e as várias famílias afetadas foram deixadas ao relento. Um caso que está a preocupar a Open Society, como explica a diretora adjunta Catila Pinto de Andrade.
Nós não temos qualquer informação relativamente ao motivo das demolições e é uma situação que obviamente nos preocupa bastante porque ultimamente as demolições têm causado um grande transtorno, um grande dano à vida das pessoas afetadas, uma vez que têm sido feitas sem o mínimo respeito pelos direitos destas pessoas.
De acordo com uma nota de Mbaquita, também 8 jovens foram detidos pela polícia porque estariam a fotografar as casas que estavam a ser destruídas. A ONG diz ainda que a polícia disparou contra a população, incluindo crianças, mulheres e um grupo de mutilados de guerra que reclamavam pela demolição das casas que construíram com recursos próprios. Para Catila Pinto de Andrade, as demolições em Menongue são uma repetição do que já aconteceu noutros locais em Angola.
Se não se respeitam os princípios básicos a que estas pessoas têm direito, se não é garantida a estas pessoas residências alternativas, elas são abandonadas, são deixadas ao relento, obviamente que é mais uma situação de violação de direitos humanos.
Um dos problemas associados às demolições em Angola é a falta de preocupação demonstrada pelas autoridades relativamente ao destino dos desalojados. Outro caso recente foi registado no dia 1 de fevereiro em Cacoaco, na província de Luanda, quando mais de 450 habitações clandestinas foram demolidas e centenas de moradores ficaram sem abrigo e foram abandonados à sua sorte em terrenos baldios. Uma situação que, segundo a Fundação Open Society, tem sido recorrente.
Foram raríssimos os casos em que, previamente a qualquer ato de demolição, as pessoas foram previamente realojadas. Não me lembro de caso recente de realojamento prévio em condições dignas, não é? Porque não é só pegar e indicar às pessoas um local onde elas vão ficar, dar chapas às pessoas sem se garantir o mínimo de condições básicas, como acesso à água, condições de sanidade nesses locais.
Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
Na Guiné-Bissau é necessário que haja eleições gerais o mais depressa possível. É o que acredita a Liga Guineense dos Direitos Humanos e o movimento da sociedade civil. Daniel Pinto Lopes explica os contornos que levam essas duas associações a pedir eleições gerais imediatamente.
12 de abril de 2012 foi o dia em que o golpe de Estado afastou os dirigentes eleitos na Guiné-Bissau. Na altura, o exército depôs o primeiro-ministro do país, Carlos Gomes Júnior, quando faltavam poucos meses para o fim do mandato. Tudo aconteceu depois de, em 2010, ter existido a revolta militar e de uma tentativa de golpe de Estado falhada em 2011. Agora que se aproxima o primeiro aniversário do golpe de Estado bem-sucedido e feito em abril do ano passado, duas associações guineenses fazem um balanço muito negativo dos últimos 12 meses e dizem que o país não se desenvolveu no espaço de um ano. Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente e porta-voz do Movimento da Sociedade Civil, uma plataforma que junta mais de 100 organizações, Mamadou Keta, diz que a Guiné-Bissau vive num estado de penúria.
O país está parado. Não há assim grande movimento em termos de dinâmica económica. Há dificuldade em termos da vida social, penúria na situação resultante do golpe de Estado penalizou bastante o país. O primeiro que sofre com essa situação é o cidadão comum. Esperamos que essa transição rapidamente termine.
Mamadou Keita pede ainda que, a bem do povo guineense, os políticos, militares e a sociedade civil em geral recorram ao diálogo e que rapidamente seja feita uma remodelação no governo. Já o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos lembra que o orçamento de Estado da Guiné-Bissau depende em grande parte do apoio internacional e, neste sentido, Luís Vaz Martins defende que o país não deve andar de costas viradas para a comunidade internacional. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos adianta também que as dinâmicas económicas e sociais da Guiné-Bissau estão a piorar de dia para dia.
Temos visto situações de uma insegurança total ao nível da proibição dos direitos fundamentais, à manifestação, à reunião, à expressão. Isto piorou. Nós regredimos 5 anos atrás e dificilmente iremos ganhar terreno se rapidamente não se fizer das eleições.
Ainda em declarações à agência de notícias Lusa, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos faz duras críticas à situação vivida na Guiné-Bissau. Luís Vaz Martins chega a afirmar que, como a droga não cura nem resolve os problemas financeiros de um país, um golpe de Estado não resolve os problemas de um país onde existem determinadas fragilidades, sem contudo dizer quais. Recorde-se que, em fevereiro deste ano, a Liga Guineense dos Direitos Humanos apresentou um relatório referente ao período entre 2010 e 2012. O relatório dava conta de uma regressão da Guiné-Bissau no que diz respeito aos direitos humanos. A associação atribui culpa desta regressão ao golpe de Estado do ano passado. O trabalho infantil e o aumento do número de abusos sexuais na Guiné-Bissau são outras das conclusões deste relatório da Liga Guineense dos Direitos Humanos. O documento aborda ainda a situação das mulheres neste país e dá conta de relatos de mutilação genital, violência doméstica e casamentos forçados e feitos tendo as jovens ainda tenra idade. Daniel Pinto Lopes, DW.
A organização Anistia Internacional divulgou nesta quarta-feira o relatório sobre a pena de morte. Só no ano passado, foram 682 execuções em 21 países. Entre eles está o Iraque, que ontem, no dia 9 de abril, assinalou os 10 anos do derrube do Saddam Hussein. Vários analistas sublinham que o fim da ditadura do regime de Saddam Hussein não acabou com os atos de violência que praticamente viraram rotina no Iraque. Os Estados Unidos, por seu lado, perderam no Iraque milhares de soldados e a sua imagem degradou-se na cena internacional. 10 anos depois, especialistas norte-americanos tem opiniões mitigadas sobre a guerra no Iraque. Vamos ouvi-las com Antônio Rocha.
Mais de 100 mil civis iraquianos morreram desde o derrubo de Saddam Hussein, segundo a organização não-governamental Iraq Body Count. Desde a intervenção americana, não se contam mais os atos de violências entre as diferentes comunidades religiosas e as violações dos direitos do homem no Iraque. Para Erin Evers, da Human Rights Watch, os americanos não são estranhos a esta reviravolta sangrenta que acontece atualmente no Iraque. Evers recorda-se dos maus-tratos infligidos pelo exército americano aos prisioneiros iraquianos detidos em Abu Ghraib.
Mesmo sob a presidência Obama, não vimos nenhum progresso. Ele decidiu em 2009 não exigir responsabilidades aos chefes da prisão de Abu Ghraib. Foi um grande erro.
Desde 2011, os soldados deixaram o Iraque, mas mais de 10 mil americanos continuam em missão oficial no país, nomeadamente nos serviços diplomáticos. Até o fim do ano, mais de metade deles deverá regressar aos Estados Unidos da América. E para Erin Evers, a presença americana no Iraque não melhorou a situação no país.
Sim, as pessoas dizem que era um horror sob o regime de Saddam, mas quando somente tinham um inimigo e não estavam envolvidos com o governo e a política do regime, então podia-se viver uma vida quase normal.
Esta não é, contudo, a opinião de Jim Phillips, membro da conservadora Heritage Foundation.
Se os Estados Unidos não tivessem intervido no Iraque há 10 anos e se Saddam Hussein estivesse ainda no poder, é muito provável que mais iraquianos teriam sido mortos nestes últimos 10 anos e uma outra guerra talvez tivesse estourado.
Entretanto, um dia depois do 10º aniversário do derrube de Saddam Hussein, a Amnistia Internacional divulgou mais um relatório no qual afirma que execuções capitais aumentaram de forma alarmante em 2012 no Iraque e recomeçou em muitos outros países, nomeadamente na Ásia. Segundo a organização, se avanços foram constatados na luta contra a pena capital, contudo, é de sublinhar que, em algumas regiões como o Médio Oriente e na África do Norte, a aplicação da pena de morte tende a aumentar. Anne Dennis, responsável da Amnistia Internacional na Comissão pela Abolição da Pena de Morte, disse aos microfones da DW que, no que concerne a África subsaariana,
existe um movimento com tendências para a abolição da pena de morte, com exceção para o Sudão e a Gâmbia. No Sudão, por exemplo, os casos de execução aumentaram drasticamente. O problema é que muitas vezes a opinião pública é favorável à pena de morte porque reage imediatamente a um crime de horror, pensando que se trata da melhor solução para erradicar a criminalidade, o que não é verdade. Por outro lado, os governos podem também querer instaurar o terror através da condenação à morte e às execuções, como é o caso do Irão.
António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora aos comentários da nossa pergunta do dia. Hoje nós perguntamos o que você pensa sobre o comentário feito pelo líder do principal partido da oposição de Moçambique, Afonso Lhacama, que disse que não vai haver guerra em Moçambique, mas que se ele for atacado, será atacado. Acredita nisso? Nós perguntamos. Madalena Sampaio está aqui recolhendo as respostas.
E são muitas, Betina. Eu começo pelas SMS. Lafo Baldé diz que esta declaração democrática de Afonso de Lhacama é louvável, mas a Frelimo também deve fazer o mesmo para garantir a paz. Saliu Sanyakandé diz que ele falou muito bem, a guerra não é a solução. E Bulikonte diz que sim, não há efeito sem causa, devem pautar pelo diálogo. Adérito diz que acredita, as reivindicações da RENAM são justas, devem rever o acordo de Roma e a lei eleitoral. Braima Baldé de Bissau diz que de Lhacama é violento e por isso não se deve confiar na palavra desse homem. Boassa de Angola diz que em África há dirigentes que tapam os raios solares e Afonso de Lhacama é um deles. Todos nós sabemos que estamos bem governados, mas sacrificar a vida dos inocentes. Ivo Salvador de Bissau diz o seguinte: Afonso, és o nome do meu pai, mas por favor, o povo moçambicano precisa de ter paz duradoura. E no Facebook o debate também continua aceso. Orlando Maceda interroga-se se esta é uma pergunta. É óbvio que pode atacar. No ano passado, na Rua dos Sem Medo, em Nampula, morreu um polícia da FIR e nenhum membro da RENAM sucumbiu. Este ano, em Muxungue, morreram 4 polícias, 1 membro da RENAM e 5 civis. É só analisarem, será que a RENAM não tem capacidade para atacar? Interroga este ouvinte. Adérito Mubuana diz simplesmente que de Lhacama é maluco. E Tito Abraão diz que sempre acreditou que a RENAM não vai fazer guerra. Fazer assim uns ataques à política do governo, isso é fácil, mas para fazer uma guerra seria necessário um forte apoio de outro país. Mas qual seria agora o país que iria aceitar apoiar uma guerra sem interesse? Além disso, qualquer país que aceitasse uma tolice dessas teria que justificar perante as Nações Unidas e perante o mundo os motivos. Agora, felizmente, não se pode brincar muito com a justiça internacional, porque tem-se visto o que tem acontecido a esses aventureiros quando quiseram mostrar-se valentes. E Norberto Baunde diz que não acredita no de Lhacama, e Edson Francisco também não, diz que é pura mentira. Moana Mochuabo diz que acredita muito bem porque a RENAM nasceu nas matas e pode muito bem voltar à guerra, uma vez que o presidente deste partido está com sede de governar este país. Filimone Chauk diz que acredita e que ele falou a verdade, mesmo este ataque do dia 4 do 10 prometeu os ataques da semana passada, só que ninguém levou a sério, como estão a fazer até agora. E Aires Barcelo Reis Wilson diz não ter dúvidas, o que aconteceu e o que está a acontecer e pode acontecer mais logo é a guerra. Joaquim Lourenço Mubana diz que de Lhacama já disse que nunca mais voltará a fazer guerra, portanto é preciso acreditar nele porque já passaram 20 anos desde a guerra, por isso ele deve ser ouvido e respeitado por todos os moçambicanos porque também faz parte da história deste país. E Lélia Correia diz que não tem dúvida nenhuma, atenção, porque já se fala do petróleo. Normalmente é assim que começam as guerras, enquanto destroem o país, vão tirando o que lhes interessa. E Pilatos Felisberto Ucivane diz que de Lhacama ainda está fit, que é o que ele quer dizer, que ele ainda está em boas condições. E Lino Fernando diz que ele é louco, antes de usar estas frases tinha que ver se as tropas não têm armamento. Betina.
Muito obrigada, Madalena. Obrigado, pessoal, aos nossos ouvintes que participam diariamente do nosso programa, enviando suas mensagens, suas opiniões sobre a pergunta do dia. Não perca a emissão de amanhã de manhã. Até a próxima. Tenham todos ainda uma boa noite.